É, sou eu? Sim, chegou a minha vez e com ela está começando Sou Eu Board Games, o seu podcast de análise de jogos de tabuleiro e também de conversa de vez em quando, muito de vez em quando, na verdade, porque, cara, dá um trabalho enorme fazer esse tipo de episódio especial como esse, né, que eu chamei a Carol Neves para conversar comigo, Carol Neves lá do Coruja Cast. Inclusive, por isso que o podcast também atrasou um pouquinho. Eu não tive tempo de editar, acabei dormindo, enfim. Inclusive, nessa terça-feira, era até pra ter saído o episódio do Onitama. Mas, pra quem tá pegando o bonde andando, assim, por que que eu tô fazendo esse especial do meio do nada? No episódio anterior do Rebel Princess, rolou todo um rebuliço lá na Ludopédia, que é o fórum de jogos onde eu publico o podcast também, sobre o tema do Rebel Princess e toda a sua proposta afirmativa que ele acaba carregando. Muita gente comentou por lá, bastante indignados homens, com o discurso do jogo, essa coisa das princesas não quererem mais os príncipes nas suas festas, também sobre representação, representatividade nos jogos de tabuleiro, Pink Money e por aí vai, rendeu bastante. Sobrou até um spoiler do Last of Us 2, o jogo de videogame, no meio disso tudo. Então, ó, se você não jogou o Last of Us 2, por favor, não leia os comentários na Ludopédia. Então, no meio de tanta efervescência de ideias e comentários bastante empolgados, textões mesmo, eu convidei alguém que manja muito de jogos tabuleiro para falar com toda a propriedade do mundo sobre essas questões e também ajudar a responder os comentários com bastante propriedade, assim, enquanto mulher que manja muito dos jogos. E cara, não poderia ter sido melhor, ficou muito legal o papo, então confere aí que tá bem bacana. Ah, e também, só para avisar, eu mencionei brevemente, mas reforçando, foram muitos comentários, então eu não pude ler aqui todos aqui em on, no podcast mesmo, beleza? Eu realmente precisei filtrar alguns, eu acho que reverberavam ou ampliavam ideias de outros anteriores. Teve um até que a Carol estava na minha pauta, mas a Carol respondeu essa questão levantada e uma outra pergunta que eu fiz para ela. Então, de certa forma, eu tentei trazer as questões mais centrais que foram ali debatidas. Tudo bem? Então, se alguém sentiu que nada que eu ou a Carol dissemos deu conta do que foi proposto ou que a gente não respondeu de alguma forma, comenta de novo que eu leio ou respondo no episódio seguinte. Eu acho que é uma forma mais justa, né? Mas, por favor, se puder dar aquela resumidinha assim no comentário, eu agradeço bastante. E a galera do Spotify, né, que eu sempre leio também do Spotify e na Ludopédia, eu não vou conseguir ler vocês aqui, até porque não teve tanta polêmica, será? Não sei se essa é a palavra certa, acho que polêmica sim, né? Então, ó, Renato Noronha, Gui Rodrigues, Fábio Moon, Monocelio Man, o grande Monocelio Man, olha só, e Rogério Souza, um beijo pra todos vocês. Eu gosto muito da galera que comenta no Spotify, inclusive o Gui é o próprio Gui desse podcast novo que tá rolando de entrevista. Se for, Gui, parabéns pelo trabalho, mas se não for também, se for outra pessoa, Gui, parabéns pela vida, da sua vida, né? Mas bom, então vamos lá. Ah, não, de novo, antes, ó. Se você tá aqui é porque você gosta e se interessa por jogos tabuleiro, né? Então não deixa de seguir o podcast O Sou Eu lá no Spotify ou na sua plataforma favorita. E se você quiser ajudar ainda mais o meu trabalho, manda também esse episódio naquele grupo da galera que joga com você. Então eu conto demais com essa divulgação orgânica de vocês, ouvintes. Show! Ah, e também eu acho muito importante a gente aqui reforçar que esse podcast a gente tá falando de experiências binárias, assim, sabe? Bem cisnormativas mesmo, ok? Só esse sublinhado que eu acho que é relevante. Então, agora sim, bora lá abrir a caixa dos comentários da Ludopédia com a Carol pra descobrir um pouco mais se existe essa coisa de um jogo pra menino e um jogo pra menina. Então, eu tô aqui pra me ajudar a responder todas essas perguntas e acalmar também os ânimos dos comentários com a Carol Neves, lá do Explica Carol no Instagram e também do Coruja Cast. E aí, Carol, tudo bem?
Oi, pessoal. Oi, tudo jóia? Foi uma honra estar aqui participando pra ajudar a responder umas perguntinhas aí.
Então, Carol, como eu tava falando um pouco antes da gente gravar, Eu fiz esse episódio sobre o Rebel Princess, né? Aliás, você já jogou o Rebel Princess?
Não joguei ainda, mas depois que eu descobri o tema, agora eu quero jogar, entendeu? Eu gostei muito da ideia do tema do jogo.
Cara, então, justamente por esse tema, né? Ele acaba reimplementando a ideia do Copas Fora, que é esse carteadinho clássico, e com essa proposta afirmativa do tema, ele acaba trazendo também um discurso naquela que é a sua ação principal do jogo, que é você tentar evitar pegar os príncipes, ou seja, você tentar evitar pegar as cartas da vaza que vão virar os pontos negativos, que nesse caso do Rebel Princess, né, são os príncipes do naipe azul. E por causa desse tema, dessa proposta afirmativa que ele pega e coloca no jogo, no Copas Fora, colocando assim um discurso nessa ação do carteado clássico, acabou gerando meio que tipo todo um rebuliço nos comentários, e que eu não esperava, na verdade. Assim, eu achava que ia ter um ou outro comentário, até porque eu sempre faço o título meio clickbait, meio provocativo, pra quem ouvir também perceber que não necessariamente o que eu tô falando ali vai estar no conteúdo do episódio. O título, às vezes, ele é mais uma mera provocação. Mas a provocação acabou fazendo com que as pessoas se envolvessem até que demais, será? Ali nos comentários, um pouco intensamente, vamos dizer assim. E aí eu tive a ideia justamente de te chamar para ajudar a esclarecer assim, algumas questões que foram levantadas, alguns desses anseios. A galera estava assim, um pouco receosa com essa representação masculina, se o contrário assim, em outro jogo seria o mesmo, assim, teria a mesma repercussão, enfim. Bora lá?
Claro, vamos lá, que eu achei o tema sensacional.
Então, ó, o primeiro comentário, Carol, foi desenrolando todo o fio, né? Foi do Rogério Fogari, o Raio. E ele levantou alguns pontos que eu acho centrais, assim, que algumas outras pessoas reforçaram também ou desenvolveram de alguma forma. Então, eu acho que o comentário dele vale ele sim por completo. Os outros eu acabei separando só um trechinho. Bora lá pro comentário do Rogério, né? Ele disse o seguinte, abre aspas. Sobre o tema, acredito que ele vá de encontro com a discussão atual, porém, fico me perguntando se fosse o contrário. Príncipe querendo evitar princesas a todo custo, porque elas são afetadas, falsas e feias. Será que teria uma recepção tão boa? Essa demonização masculina já encheu o saco. Pegaram o comportamento do pior dos homens e generalizaram, como se todos os homens fossem uma desgraça ambulante. Sendo que tem muitas mulheres iguais ou pior. Enfim, notei o seu aparente descontentamento sobre os designers serem homens, fazendo um jogo com esse tema. Não vi problema, mas talvez você acredite que eles roubaram essa ideia de algumas designers femininas e abusaram delas, além de trancarem elas em algum porão, ou então enterrarem elas vivas em algum deserto ou jardim das suas opulentas casas de brancos capitalistas opressores. Uau! Será que se algumas mulheres criarem um jogo muito bom mecanicamente e tematicamente, seriam rejeitadas apenas por serem mulheres? Não sei, não trabalho nesse meio. Então, aí depois ele falou um pouco sobre a questão da vaza em si e também citou o Corrosion, que é um jogo que tem só personagens femininas, né? Mas sobre esse comentário dele, eu acho que ele levantou dois argumentos centrais no debate, que geralmente os homens fazem para criticar a representatividade. Na verdade, tanto a representação quanto a representatividade, que são coisas diferentes e são os dois alvos centrais nesse ataque. Eu queria passar um pouco a bola para você. Você acha que se tivesse essa inversão de papéis, essa representação pejorativa das mulheres, as pessoas levariam numa boa ou não? Como é que você vê isso?
Provavelmente muitos homens levariam numa boa, né? Porque eles já estão acostumados a desvalorizarem as mulheres, então eu acho que muitos homens não veriam, mas eu, como mulher, eu seria um jogo que eu faria até propaganda contra o jogo, porque eu acho que a ideia do jogo ser as princesas aqui e as princesas estarem não permitindo que os príncipes, né, estejam na sua mão ali, né? Ter cartas na mão de príncipe, que dá pontos negativos, não é a ideia de desmonizar os homens, entendeu? É só pra mostrar que as mulheres têm um papel importante. Então, eu acho que você pegar, fazer o contrário, pra nós mulheres poderia ser ruim, não, eu acho que eu seria o fim do mundo, mas porque já é uma coisa muito presente em qualquer lugar do mundo, entendeu? Já faz parte da gente estar em nossa cultura já isso, os homens ser superiores às mulheres, os homens acharem, né, que são superiores às mulheres, né, porque eu não concordo com isso. Mas, então, eu acho que não seria um tema que ia que ia afetar muita gente não, entendeu? Só nós mulheres, mas a gente tá acostumada também, né? Então talvez nem afetaria tanta gente.
Total. E falando sobre representação, inclusive eu até fui pegar a minha cópia do Rebel Princess hoje mais cedo pra ver como é que é essa representação dos homens no jogo, porque o Rogério, ele levanta uma bola que é, abre aspas, né? Se as princesas fossem evitadas pelos príncipes porque são afetadas, falsas e feias, fecha aspas. Só que, assim, quando você pega pra ver as cartas, a representação dos homens no Rebel Princess, eu não vejo nada demais. É um desenho meio cartunesco, enfim, um desenho, né? Só que, assim, é zero grotesco. É até bem padrão, se você parar pra pensar, né? E nesse ponto, assim, quando a gente pensa nos jogos de tabuleiro no geral, você acha que as mulheres, elas são bem representadas figurativamente falando nos jogos?
Hoje em dia tá até melhorando bastante isso, né? Antigamente as mulheres eram só objetivadas nos jogos, né? Tanto o jogo online quanto o jogo de tabuleiro.
Sim.
Hoje dá pra ver que tem uma certa preocupação em não colocar a mulher como aquela deusa que tem peitão, tem bundão ali, com roupas cavadas, com super decotes. Então tem melhorado muito isso. Mas você vê hoje muitos jogos, eu até... Não sei se o pessoal, né, da Ludopédia, o post que eu fiz sobre as mulheres, que é isso, que mostra as mulheres sendo representadas. E hoje, sim, muitos jogos atuais mostram as mulheres muito bem representadas. Até, por exemplo, o Paladinos, né, a linha do Paladinos, Arquitetos e do Viscondes, tem muitas cartas de mulheres que estão representadas como elas são mesmo, pela cultura, né, culturalmente certas, vamos dizer assim, né, pela temática do jogo e tal, e não tá aquelas mulheres que estão indo pra guerra com um biquinizinho de cobrezinho assim, entendeu, como se fosse a armadura delas, entendeu? Então eu acho que hoje em dia a representação das mulheres em jogos tá muito melhor do que antigamente era, né. Eu cresci na linha videogame ali, e da Baioneta, né, que a mulher mal vestia roupa e dava porrada em todo mundo. Uhum. Então, eu acho que melhorou muito essa questão, já tem que melhorar muito ainda, tem muitas coisas ainda erradas. Eu lembro até do caso do Tiny Epic Dungeons, quando saiu a primeira arte da capa, tem duas personagens mulheres, e as duas mulheres estavam praticamente semi-nuas na capa, e a comunidade, principalmente a Elizabeth Hargrave, caiu em cima dos designers, e eles foram lá e cobriram as mulheres, colocaram uma roupa mais decente pra ser heroínas mesmo, roupa de heroína de verdade, né. Então, acho que as coisas estão melhorando. As pessoas estão estudando, tem um caminho muito longo ainda para ser feito, mas está melhorando.
Eu acho que tem algo que é muito maneiro que você falou, que é sobre essa representação na vestimenta.
É.
Porque até um outro comentário que a galera falou sobre isso, né? Tipo, ah, tem jogo X ou Y onde tem mulheres como os personagens. Mas aí, quando você vai ver esses personagens, assim, os homens, eles são ultra armados, com mega armaduras. Os Ameritrashes são mestres nisso, né? Cara, quase um robô, assim, de tão bem equipado e coberto. Aí você vê a personagem feminina, ela tá, sei lá, com um biquíni, uma roupa toda cavada, zero preparada pra ação que você tá fazendo ali no jogo.
Exatamente. E o homem tá lá com as melhores armaduras, todo bombadão, e a mulher super magrelinha, fininha lá.
E eu acho que essa bola já é a primeira coisa, assim, que a gente pode tirar daqui pras pessoas começarem mesmo, quem tá ouvindo, a se questionar quando for jogar um jogo e também perceber... Que é, se o jogo tem sim uma certa igualdade de gênero entre os personagens, como que então as mulheres estão sendo representadas ali, né? A partir do que você falou. Se são personagens que estão ali muito mais para uma fetichização e tudo mais, esse tipo de coisa, sabe? E o outro ponto do comentário do Rogério é que se a gente estava falando sobre representação, ele também fala aqui sobre representatividade, na caneta mesmo, né, do design. Ele até questiona se, na verdade, eu acho que os homens roubaram, esses homens que fizeram o Rebel Princess, né, se eles roubaram as ideias das mulheres e pôs uma descrição até que, enfim, desculpa, Rogério, eu achei um pouco agressiva, assim, sua descrição do roubo em si. Caramba, não sei se precisava tanto disso, mas pra você, Carol... Como é pra você essa questão de um jogo que tem uma proposta com um discurso mais feminista, mas aí é feito para uns homens? Até pensando na própria quantidade de jogos que a gente tem feitos por mulheres e a chance que elas têm de publicar um jogo no mercado, né? Que é bastante masculino.
Olha, eu não vejo problema nenhum em um homem fazer um jogo que tem mulheres representando. Isso quer dizer que eles estão reconhecendo o papel da mulher na comunidade. Estão reconhecendo que as mulheres, sim, merecem um destaque, que elas conseguem, né, ser papel principal de alguma coisa. Então, eu não vejo problema nenhum do homem sendo responsável por isso, dele ter sido o designer desse jogo. Isso me incomoda zero. Eu acho excelente que, finalmente, os homens estão reconhecendo que a gente merece ter uma voz maior, né, em todo o meio. E eu acho que essa questão de falar que o jogo, né, será que se as mulheres criassem esse jogo, ele seria muito bom mecanicamente? Acho que tem, né, hoje em dia já tá mais que provado que mulheres fazem jogos tabuleiros bem melhores que homens, assim, né? Se pegar Elizabeth Hargrave, que é o Wingspan, ganhou o melhor jogo do ano, né? Ganhou a Spiel lá. A gente pegar vários outros jogos que foram lançados por mulheres também, que estão nos top 50 ali do BGG, como o Arkham Horror, feito por mulher, Lost Ruins of Darnia, que é feito por mulher, o Mage of Madness é feito por mulher. Então, assim, a gente tem muitos jogos grandes, consagrados, que foram feitos por mulheres, entendeu? Então, elas não precisam, elas não estão sendo diminuídas por ser mulher para fazer aqueles jogos. O que acontece muito é que a pessoa lê o nome e não conhece que uma mulher ali, por exemplo. O que aconteceu foi no Verdun. O Verdun é um jogo que foi desenvolvido por uma mulher, e quando eu peguei vários, né, produtores de conteúdo, quando foi falando como se fosse um cara que fez o jogo, e foi uma mulher, entendeu? O que acontece muitas vezes, como elas não são muito famosas, não ficam muito famosas, não têm nome grandes, assim, ou então geralmente elas estão atreladas a um outro homem na criação do jogo, alguma coisa, elas acabam ficando apagadas, entendeu? Pelos homens ali. Então não ganha esse reconhecimento. Então, por isso muitos homens não sabem que grandes jogos que eles jogam foram feitos por mulheres, entendeu? Acho que precisa mais mostrar que sim, são mulheres que estão fazendo esses jogos e mulheres sabem fazer jogos que funcionam mecanicamente muito bem.
Uhum. E eu vou pegar esse gancho para passar para o próximo comentário, que foi do Luiz Eduardo Ferreira Doc Horn, que justamente pegou uma lista que está lá no site da Elizabeth Hargrave e também do BGG, né, com designers mulheres e não binárias. E depois disso, ele acabou complementando, porque, na verdade, só relembrando, assim, pra quem não ouviu o episódio, eu deixo essa provocação das pessoas comentarem, e o meu sonho de princesa, na verdade, era que todos os comentários desse post, né, desse episódio, fossem só listas de jogos que tem mulheres representadas como personagens e protagonistas, assim como designers, né, então por isso o Luiz trouxe a lista. E depois de trazer a lista da Elizabeth e do BGG, ele fez o seguinte comentário, ó, abre aspas. Sobre isso, me preocupa um pouco, sinceramente, não só a demonização dos homens, que beira o ridículo, mas o apagamento ou modificação da história que não for politicamente correta o suficiente. Espero que os exemplos que enxergo sejam exageros ocasionais e não a regra. Me vem à mente, por exemplo, a reimpressão de Puerto Rico pela questão dos trabalhadores / colonos / escravizados. Claro, é um jogo simplesmente tematizado ao redor disso, e não um jogo que tenta ser historicamente acurado como, por exemplo, Pax Pamir, cujo tema aparentemente não perturba a ninguém, ou mais recentemente, John's Company, outro jogo que se você for parar para refletir sobre a história é de ficar mal. No caso do próprio Rebel Princess, não vejo problema, afinal é fictício, mas me faço a mesma pergunta que o amigo. Sobre o tema, acredito que vai de encontro com a discussão atual, porém, fico me perguntando se fosse o contrário. Príncipes querendo evitar as princesas a todo custo porque elas são afetadas, falsas e feias. Será que teria uma recepção tão boa? E eu acho interessante esse comentário do Luiz, porque ele citou casos históricos, né? Tipo Porto Rico, Pax Pamir e tudo mais. Que você tem um material palpável de estudo e pesquisa para você basear a sua narrativa. Mas o curioso é que, como ele levantou, né? O Rebel Princess, ele tá no âmbito da ficção. Você está, de certa forma, reescrevendo essa ficção para apontar quais são os problemas da representação da época. Então, como você vê esse tipo de movimento? Você acha que é válido a gente olhar criticamente para essa produção do passado e pensar, gente, isso aqui realmente não cabe mais?
Eu concordo. É o caso do Mombasa, por exemplo, que agora sofreu uma reimplementação do Skymines. Eu acho que alguns temas, né, por mais que sejam historicamente corretos, alguns temas a gente não precisa ficar relembrando esse fato histórico que afeta muitas pessoas, sabe? Tem alguns temas que pode, tipo, que as pessoas que estão ligadas àquele tema ali podem sofrer, não querem jogar aquele jogo. Então, eu acho que vale a pena, sim, trocar algumas temáticas de jogos, sim, para não causar atritos, não causar desgosto nas pessoas por... Que fica parecendo, tipo assim, por mais que esteja retratando historicamente correto, pode ser que às vezes fique parecendo que a pessoa tá, tipo, premiando aquilo, sabe? Dando uma ênfase naquela parte da história que não deveria mais existir, sabe? Por mais que é a parte da história, a gente tem que esquecer, passar, não é esquecer, né, mas passar pra frente daquilo e mostrar que a gente é superior àquilo, que aquilo não existe mais, não deveria existir, né, pelo menos mais, né. Então eu acho que eu não vejo um problema de mudar a história, não, claro, não inventar uma história, mas muda o tema do jogo, muda alguma coisa, muda algum nome no jogo, sabe, por mais, por exemplo, o Five Tribes, né, que não era Fakir antes era escravos, e aí eles trocaram pro Fakir pra ficar menos pesada a ideia do jogo ali, mas todo mundo sabe que não era Fakir, que a história real, né, por volta do jogo ali, tudo é escravo mesmo que usava. Mas eu acho que tem pode melhorar um pouco a situação, sabe? Deixar o jogo menos pesado historicamente, entendeu? Não precisa ser tão, não precisa ser tão correto ali em tentar mostrar que, era, que as pessoas achavam legal fazer a escravidão, fazer as coisas que aconteciam, né, antigamente.
Eu sempre tento pensar sobre esses temas, na verdade, pelo lado do discurso mesmo, né? Que é o que você tá querendo dizer com aquilo, sabe? E aí eu sempre tento pegar emprestado, assim, de uma arte vizinha, que é o cinema, que foi o que eu estudei também, então eu consigo falar, eu acho, com um pouco mais de propriedade. A princípio, assim, você pode fazer um jogo, um filme, que seja sobre absolutamente tudo. A questão, na verdade, é qual discurso você vai estar colocando naquele filme. Ou, no caso do jogo, qual discurso você vai estar colocando nas suas ações. Se você vai estar, de certa forma, simulando e glorificando uma experiência de colonização, que é, sim, muito violenta e problemática, ou se você está nessa mesma experiência, assim, tratando temas pesados como esse, como você vai fazer que seu discurso, na verdade, consiga expressar isso tudo, né? Esse sentimento, o sofrimento de alguma pessoa, não sei. Como usar da linguagem lúdica para fazer esse tipo de discurso? Como, sei lá, fazer um jogo que é extremamente punitivo para quem tá jogando, ou o tempo todo martelando ali, de certa forma, através das ações, um discurso negativo, né? Só de inverter também um pouco o protagonismo dessas narrativas, ao invés de só justificar com uma nota de rodapé, eu já acho que melhora bastante. Inclusive, assim, eu acho que criou-se um certo lugar de conforto nessa nota de rodapé que me incomoda bastante, assim, particularmente falando. Eu tendo a achar que você pode fazer um jogo sobre tudo. A questão é, na verdade, qual discurso você vai estar colocando ali.
Não, exatamente.
E tem outro ponto no comentário do Luiz que eu vejo como um paradoxo, assim, que é falando em representação, historicamente falando, né? As mulheres, elas sempre foram muito mais apagadas nessas representações e muito mais passivas. Nessas histórias mesmo, assim, de princesas, apesar de elas estarem ali num certo lugar de protagonismo, de que toda a história se movimenta a partir dela, elas também são sempre salvas por um homem, né? Pelo príncipe, que é esse deus ex machina que chega ali pra resolver todas as necessidades que ela precisa, de alguma forma, né? Criando essa ideia, na real, né? De que a mulher precisa de um homem. Elas sempre são vulneráveis na narrativa, porque, no final das contas, quem resolve o conflito é o homem no lugar dela. Como você vê esse tipo de movimento? Você acha que é um resgate interessante da gente fazer?
Eu acho que sim, porque esse é uma coisa que realmente acontecia, né? Não tinha jeito, né? As mulheres serviam só pra ser ali, né? As princesas, qualquer mulher era a esposa, né? Era a mulher ali que tava pra mostrar que a pessoa tava bem casado, tava, né, bem, ia gerar uma família ali. Então, apesar de ter muitas princesas que comandavam, né, exércitos aí e tudo mais, né, na história, né? Tinha muita mulher rainha foda aí, mas eu acho que, tipo, me incomoda um pouco mostrar como, me incomoda mais mostrar que ela é uma menina frágil, entendeu? Do que mostrar que ela existia princesa, que as princesas existiam na história, que elas eram emperequetadas, ela era toda aqui no rolê, todo como elas eram, assim, entendeu? Mas não me incomoda tanto, ainda mais porque tem alguns casos de princesas que é meio ficcional, né? Então, assim, a gente, quando a gente mexe com a ficção, a gente, qualquer coisa, muito qualquer coisa é válida não, sabe? Mas muita coisa é válida.
Total. Beleza, vamos lá, vamos pra próxima. Tá tipo uma bateria aqui de perguntas. De frente com o Carol. Outro comentário que rolou também, que trouxe um ponto, que fez uma conexão com algo que você falou lá no começo, que é essa coisa de que, será que existe tipo um jogo pra menino ou um jogo pra menina? Aqui com muitas aspas, gente, né? Pelo amor de Deus, por favor. Que foi do Guilherme Vamucci, assim, que ele disse o seguinte, ó. Sinceramente, não ligo se o jogo foi feito por homens ou mulheres. Odeio Wingspan, que foi feito por mulheres. No caso, mulher, né? Foi só uma. Eu acho que foi só uma, né? Só no singular. Isso. Enfim. Odeio Arnak, que foi feito por um casal. Odeio King Domino, que foi feito por homens. Gosto de tantos outros jogos e não faço a ideia de quem são os autores ou designers gráficos e tal, tirando o Kinesia que tá em todas. Não é como se no mercado não houvessem jogos para o público feminino. Eu, pelo menos, não saio de casa e vou para casa de um amigo para jogar um Verdun com os brothers. Eu saio de casa para matar ogro, brigar por um pedaço de terra, para dar tiro e por aí vai. Existe uma infinidade de jogos com temáticas que agradam as mulheres e elas estão presentes nos Ameris e jogo com elas sem problemas. Sem falar dos meeples que tanto faz. Na minha experiência, é muito mais fácil o homem estar disposto a jogar um jogo com temática mais feminina do que o contrário. Aí que vejo o problema da coisa. homens estão mais interessados em jogos e o mercado vem respondendo a isso todos esses anos. Existem mais homens consumindo, criando e por aí vai, mas as mulheres estão curtindo o movimento e aos poucos vão chegando naturalmente. Então, Carol, a primeira coisa que eu queria te perguntar é que, de cara, assim, pra você, existe essa coisa de temática feito pra um ou pra outro?
É, não, eu não sei de onde que esse moço tirou isso. Esse comentário dele dá até pesadelo só de pensar que uma pessoa pensa assim hoje em dia, que mulher não pode derrotar ogros. Tô chateada porque é o que eu mais gostava, sabe? Poxa, eu não posso brigar por pedaço de terra. Tá me tirando meus jogos de caverna, agrícola, sabe? Tô chateadíssima que eu não posso mais jogar, que eu não posso dar tiro. Como assim, moço? Muda esse pensamento seu aí, pelo amor de Deus. É... Esse moço, assim, o comentário dele pra mim foi o superior, assim, virou até meme já, porque eu não posso mais lutar contra ogros, só posso jogar Verdun, e Verdun é um dos jogos que eu gosto bastante, tá? Só quero dizer que eu adoro Verdun. Mas não existe isso, gente, não existe temática feminina, não existe temática masculina. O homem pode jogar o que ele quiser, a mulher pode jogar o que ela quiser, cada um pode ser o que você quiser, entendeu? Não existe isso, sabe? Eu posso querer só matar zumbi, eu posso querer só dar tirinho, e posso ter um amigo meu que é homem, que é extremamente macho, que pode querer plantar plantinha, gente, fazer a casinha e decorar a casa dele com planta. Qual o problema? Pode ter homem que pode gostar de jogar o Takenoko, que todo mundo titula como o jogo feminino, porque eu nunca vi tanta gente olhar pro Takenoko, nossa, amor, esse você vai gostar, falando pra mulher, me dá um desespero isso. Mas não existe isso. Não existe isso, gente. Qualquer um pode jogar qualquer jogo que quiser. Você vai escolher o tema que você gosta, vai escolher a mecânica que você gosta, você pode jogar o que você quiser. Essa diferença não deveria existir, não deveria ninguém pensar assim mais. Esse pensamento é muito antigo. Ninguém deveria pensar mais desse jeito.
Mas antes, assim, sobre o Takenoko, que agora eu fiquei curioso. Esse negócio do Takenoko, assim, isso realmente existe, assim, essa... Isso é, tipo, oficial?
É oficial. Lá na luderia, direto. Ele fica bem lindo, assim, é um jogo que tem um panda fofinho na capa.
Caramba.
Todo mundo, os caras sempre falam, sempre pra menina, vai levar no date. Ah, esse jogo aqui, bonitinho, a gente podia jogar, entendeu? Eles escolhem o jogo pra jogar com a namorada, com a ficante, com a pessoa que ele tem interesse ali, com a esposa. Os jogos bonitinhos, fofinhos, entendeu? É difícil, isso acontece demais.
Então, e na sua própria experiência na luderia, assim, como é que funciona isso? Até que na hora que você vai, você, enquanto mulher, né, na luderia, você acha que rola um certo respeito, que é tranquilo você chegar ali e indicar um jogo de, como é que ele fala? É, matar ogro, conquistar terras, enfim. A galera já fica meio desconfiada por ser você, tipo, ah, do que ela tá falando? Vai lá pegar o seu Takenoko.
É porque a gente antes pergunta pra pessoa o que ela quer. Então, se a pessoa, né? Se a mulher vira pra mim e fala assim, oh, eu quero um jogo que eu quero matar coisas. Eu quero um jogo que eu quero destruir tudo. Eu vou levar um jogo que ela quer, do jeito que ela quer, entendeu? Não vou falar assim, não, esse jogo não é pra você, não. Então, você vai gostar muito mais de plantar bambu, entendeu? Não vou fazer isso, sabe? Pra perguntar pra qualquer pessoa chegar lá, a gente pergunta antes que tipo de jogo a pessoa quer pra indicar o certo. E isso não importa se é homem, se é mulher. Tem uns homens que estão chegando lá, eu vou colocar. Chegam dois caras ali, eu vou colocar o nhaque-nhaque pra eles. Por mais que a capa do nhaque-nhaque seja extremamente infantil, seja extremamente bem, né, vamos dizer, feminino, que é coloridinho e tal. É, chega os caras pra jogar, Doutora Eureka, eu coloco o jogo coloridinho pra eles jogarem. É, tipo, pra mim isso não deve fazer diferença, sabe? Se, como que o jogo se apresenta ali, entendeu? Tem que ser pelo que você gosta. Pode chegar o cara e eu falar assim, não vou jogar esse jogo de mulher. Já aconteceu, o Lhama, fui colocar o Lhama numa mesa. O cara falou que era um jogo de gay, porque era um arco-íris coloridinho.
Olha então, só! Assim,
é, esse preconceito existe demais. Então, assim, é, normalmente 99,9% das vezes é de homem, não é de mulher. Mulher topa qualquer jogo que venha pra ela, entendeu? Desde que seja um jogo do estilo que ela goste. Ela tá topando.
Cara, com certeza. Eu acho engraçado, até pensando um pouco na minha experiência com jogos, né? E fazendo um paralelo com um comentário da Maíra Oliveira, que eu vou ler daqui a pouco, que eu comecei a frequentar os eventos de jogos tabuleiro lá no Se Joga, né? Isso em 2017? É, no Doninha, na Tijuca. É, depois ele ficou circulando aí pelo Rio de Janeiro. E, inclusive, ele voltou recentemente a ficar perto aqui de casa, né? Tá no Grajaú. Mas eu sempre achava, na verdade, quando eu ia pra outros espaços, que esses eventos, eles eram um pouco... Era um pouco opressor? Não sei se opressor é a palavra, mas não era muito bem-vindo, assim, não me sentia muito bem-vindo. E no Se Joga, assim, era o contrário, na verdade. Era um ambiente muito mais relaxado, os monitores também eram super prestativos e abertos a ensinar, desde, sei lá, dos jogos mais leves até os mais pesados, tipo, não sei, não vou lembrar agora qual que é o jogo mais pesado do acervo, mas enfim. E algo que é interessante, assim, e que o Guilherme mesmo pontuou, que é esse argumento do consumo, né? Que são homens produzindo para homens consumirem, porque são os homens que se interessam por aquilo na verdade. Quando o que eu sinto é que existe sim Clube do Bolinha, que é isso. São homens que estão por trás de algumas editoras, que contratam homens também designers para fazer jogos que acabam também refletindo um discurso muito masculino, evidentemente. E eu acho que, assim, isso faz muita conexão com o que a Maíra Oliveira falou no comentário dela, que ela questionou se a representação feminina pelo olhar masculino tá realmente representando as mulheres. E que eu achei bem, bem forte, assim, e necessário do relato dela, e que ela falou o seguinte, ó, abre aspas. Desde que comecei a me interessar por jogos de tabuleiro, percebi que o público é 98% masculino e isso, de certa forma, afasta sim. Já deixei e deixo de ir a vários espaços de jogos por me sentir pouco confortável. E me chamou bastante atenção o quanto de gente que nunca vi comentando aqui no seu podcast se incomodando com o tema, mas enfim. Eu queria pegar um pouco esse comentário assim, da Maíra pra te jogar de volta essa bola, né? O quanto os jogos de tabuleiro, assim, são ainda muito esse clube do bolinha, tanto na produção quanto nos jogadores que geram esse ciclo sem fim, né, que vão, vai se retroalimentando, e como foi pra você também adentrar nesse mundo dos jogos, se você sentiu que o público ainda é excessivamente masculino?
Olha, eu acho que sim, o público é muito masculino ainda, tem pouquíssimas mulheres, isso você pode reparar em qualquer evento que for ter, a gente, né, igual a gente faz alguns eventos nossos, até do Coruja Cast, a gente faz alguns eventos lá na Lua do Café, você vê em outros eventos, você vê fotos, né, em outros eventos, os locais, eu vejo, né, acompanho muitas luderias, acompanho muitas pessoas que organizam eventos, e a maioria você vê que claramente é homem, e isso assusta um pouco. Já conversei com várias mulheres que estão começando no hobby, como é que foram começando e tal, e era isso, tipo, nossa, a gente chegava nos lugares, só tinha homem, a gente ficava meio assim de querer jogar, já vi, tipo, homens humilhando mulheres, porque não sabiam jogar direito, né, fazendo... tipo, sendo mesmo, tipo, grosso com mulher, não deixando mulher jogar algum jogo, falando, não, você não pode jogar esse jogo. Então, assim, é muito difícil uma mulher, por si só, entrar nesse meio, nesse hobby. Eu consegui entrar nesse hobby porque eu entrei junto com o meu namorado. Então, eu entrei com um homem junto. Então, eu consegui, eu entrei com ele e ele foi me mostrando os jogos, foi me mostrando o que existia. E eu comecei a desbravar por conta própria, depois que eu já tinha passado essa barreira de, tipo, jogo é só pra homem, né? Então... eu acho que eu sozinha não conseguiria entrar, talvez, porque eu tenho meio medos, assim, entendeu? De ser realmente rebaixada, se sentir mal, porque é normal, né? Tipo, mulher tem esse trauma de homens, o espaço são cercados por homens, as mulheres têm que ficar se provando que elas entendem daquilo, né? Eu lembro muito bem quando eu tinha 13 anos de idade, eu tava com a camisa do Nirvana, eu tava na padaria e o cara ficou perguntando o nome de músicas pra ver se eu sabia as músicas do Nirvana, sabe? Eu fiquei tipo assim, moço, eu sei, sabe? Eu comecei a falar tudo na cabeça dele e eu fiquei saindo de lá chorando de raiva. Então esse é um problema que eu teria muito também, tipo, eu fosse sentar pra uma mesa pra jogar e os caras ficassem fazendo perguntas, questionando coisas de jogos. E hoje eu te falo que eu sei muito mais que muito homem de jogo. Nossa, eu tenho muito orgulho disso, sabe? Porque quando eu entro numa coisa de cabeça, eu entro mesmo. Então, assim, eu me aprofundei muito em jogos. Eu entendo muito, eu sou um pouco humilde, tá? Eu sou realmente, eu sei que eu sou muito foda nisso.
Nossa, sim. Uhum.
E eu acho que, assim, a gente hoje ainda tem um pouquinho... não é muito reconhecido ainda, né? Você ainda vê que tem ainda algumas barreiras. Sempre acontece, tipo... ah, mas você também entende jogo? Ah, você também sabe o que é isso? Ah, você também joga? E eu, tipo assim, aham, jogo. Aham, entendo. É muito engraçado, você vai atender uma mesa, né? Ah, você chama um menino que explica o jogo pra gente? Eu também explico, sabe? Tipo, eu também sei explicar o jogo. Mais do que o dono daqui, sabe? tipo... é triste, sabe? Ainda tem muitas barreiras pra enfrentar ainda, pra gente conseguir... né, conseguir vencer esse público, deixar de ser um público 100% masculino, né, 100% não, né, porque ainda tem mulheres, e não ser só mulheres que estão acompanhando os namorados, os cônjuges, alguma coisa ali, entendeu, ser também mulheres indo porque, sim, porque querem por vontade própria delas, porque elas se interessam naquilo, Mas é uma coisa muito engraçada também, que trabalhando, né, em luderias, você repara que tem muitos grupos de mulheres que vão lá jogar para conhecer os jogos também. E isso eu acho assim, nossa, até o coração até enche assim de emoção quando você vê um grupo de mulheres, nossa, mas e esse jogo? Nossa, mas e aquele jogo? Nossa, eu quero conhecer isso. Como é que esse funciona esse aqui? E eu fico assim, ai, que delícia, mais mulheres entrando no hobby, mais mulheres gostando de jogar. Dá uma certa emoção, entendeu? Quando você vê só uma mesa só de mulheres querendo realmente jogar assim, conhecer mais sobre os jogos assim. Só fico pensando, um dia a gente vai conseguir ainda igualar? Eu acho que não, mas a gente vai tentando. A gente vai forçando a barra ali um pouquinho para conseguir.
Com certeza. E você sabe citar, assim, ou conhece algumas outras iniciativas que são voltadas justamente para esse protagonismo feminino nos jogos?
Sim, aqui em BH a gente tem um jogo com uma mina que a Dani organiza. Ela faz encontros, acho que está fazendo de 2 meses, encontros, que aí elas fazem o. Faz dias de jogar para mulheres, são mulheres lá jogar, conhecer jogos, podem homens também, mas é mais focado para as mulheres jogar, acho muito bacana o evento que ela faz. Lá na Luto Café a gente vai voltar, né, refazer agora, que teve fim de ano, férias e tudo, a gente vai voltar a fazer o Ludo Delas, que é o um encontro também que a gente fazia só para mulheres ir lá para poder jogar, conhecer os jogos e conhecer outras mulheres que jogam também, para, né, para ter essa conexão, né, para poder combinar mais jogatinas. Tem a Liga das Mulheres Tabuleiristas, que é até São Paulo, né, que elas, mas a tipo assim, reúne mulheres do Brasil toda, que é voltado para a criação de jogos, para designers de mulheres. Elas fazem encontros ali, se não me engano agora tá mensal, não tá semanal, antigamente era semanal. Elas fazem encontros para poder mulheres mostrar os jogos que elas estão criando ali, para poder fazer playtest os jogos, para desenvolver aqueles jogos ali, que tem até o Cultive, que saiu recentemente, que é da representante, né, do grupo, assim, então que é um jogo muito bacana, o Cultive. Então, assim, tá começando a aparecer, não tem muita coisa, mas dá para ver que tá tendo movimentação já para poder mostrar que mulher tem espaço assim no jogo de tabuleiro.
Ah, legal demais, pô. E você acha assim que quando você para pensar, puxando de novo o comentário da Maíra, e que o Aldalfan também pontuou uma coisa parecida. Quando a gente tem jogos tipo o Rebel Princess, que você tem uma representação majoritariamente feminina, com um discurso também super alinhado, ou um jogo tipo Wingspan, assim, pegando o exemplo mais óbvio possível, que você tem uma representatividade no design, né? Da Elizabeth Hargrave, que ganhou milhões de prêmios e vendeu milhões de cópias, e assim, não precisa mais provar nada para ninguém. Se você acha que esses tipos de jogos, eles ajudam a também a transformar, né, esses 2% de público em um número um pouco maior, assim, esses 2% que a Maíra falou.
Ah, acho que com certeza, tem uns jogos mostrando protagonistas mulheres, tem mostrando que tem jogos ali que estão mostrando a força da mulher, atraem com certeza sim, entendeu? Mostrar que tem, né, que os jogos não são só, por exemplo, jogos que a mulher, o papel dela vai ser o principal ali, ser dona de casa, de cozinhar, de confeiteira, de alguma coisa. Mostrar que as mulheres também têm outros papéis também no mundo, sabe? E ter jogos sobre isso, acho que pode atrair outras pessoas, assim, atrair outras mulheres para mostrar, olha, o jogo não é só sobre ser fofinho, mulheres serem donas de casa, e de coisas fofinhas, coloridinhas, não, entendeu? Que as mulheres também têm um poder ali também no mundo, além de ser dona de casa, né?
Essa narrativa de espelhamento, elas sempre inspiram muito, né? Quando você se vê representado em alguma coisa, é sempre muito bom. Quando você pega, sei lá, a caixa de um jogo e vê que os personagens são como você, ou
Sim.
tipo, quando você vê que o designer é brasileiro mesmo, tentando me aproximar um pouco nessa relação inspiracional, eu enquanto homem branco cis. Eu vejo que, caraca, um brasileiro conseguiu fazer isso, então acho que talvez eu consiga também. E eu imagino que para vocês deva ser algo semelhante, né?
Ah, não, com certeza, com certeza. Você vê aquilo sendo lançado, você vê uma mulher lançando jogos fodas, você vê a mulher sendo representada nos jogos, você fala, nossa, a gente tá conseguindo, a gente tá alcançando um outro nível ali. E é com certeza essa questão. Você vê brasileiro jogando jogo, lançando jogo lá fora, você fala assim, nossa, que emoção, gente, nós estamos conseguindo, sabe? Vocês estão reconhecendo que existem designers bons aqui no Brasil. Então é a mesma sensação.
Legal. Então, Carol, eu já tomei muito mais tempo do que eu tinha até combinado com você. Muito, muito obrigado por passar aqui. Esse podcast, ele na maioria das vezes, ele é um monólogo, então por isso ele é também muito solitário. E eu acabo me apegando nos comentários como uma forma de ter um diálogo, um debate mesmo, né, sobre o assunto que eu tô tratando ali no episódio. Então, inclusive, para quem comentou assim e tava em dúvida se podia comentar ou não, essas coisas, todo comentário é sempre muito bem-vindo, concordando ou discordando do que foi exposto ali. Mas quando a gente trata dessas questões que são mais delicadas e urgentes na sociedade, é sempre bom quando vem alguém como você, né, que tem muito conhecimento, muito mais do que eu, sem sombra de dúvidas,
Obrigada.
para pegar e elucidar essas questões que mexem ainda com muita gente. É um assunto muito necessário, então que bom que a gente está fazendo isso aqui também no podcast e falando sobre jogos de tabuleiro. E os jogos enquanto representação também, né? Uma expressão artística que coloca ali todos os anseios, dúvidas e visões das pessoas que estão fazendo jogos, só que de uma forma lúdica. E que acabam também, por isso, refletindo e carregando todos esses conceitos e, às vezes, também preconceitos, né? Então, assim, que bom que você topou e veio conversar aqui comigo para responder os comentários, porque sem você a gente não teria como responder tão bem. Então, assim, você com certeza acrescentou demais a todo o debate. Muito obrigado.
Assim, eu agradeço demais pelo convite. Eu, assim, representatividade feminina nos jogos é assim, uma coisa que eu tenho estudado muito, tenho procurado muito ler sobre isso e tentar. Porque essa é a ideia, eu acho que tem que ter mulheres, mais mulheres presentes para mostrar que o hobby não é masculino, que o nosso hobby é igual para todo mundo, entendeu? Todo mundo é para qualquer um. Eu falo que os jogos de tabuleiro tem é para qualquer um, só precisa achar o seu. Então, acho que essa ideia que é para mostrar para todo mundo, entendeu? Que existe um jogo de tabuleiro certo para cada pessoa. Então, assim, adoro falar sobre esse tema, se precisar pode chamar várias vezes, adorei o convite. Adoro temas polêmicos também, então quando eu vi a polêmica na Ludopédia, eu fiquei assim, nossa, eu preciso falar sobre isso, nossa, eu preciso conversar sobre isso, então fiquei muito feliz pelo convite mesmo, e é isso, nossa, eu espero que as pessoas tenham gostado também, e eu espero que não tenha ofendido ninguém, tá, gente?
né, tem um meme disso, né, é aquele tipo, mulheres continuem, homens façam terapia, negócio assim, não tem uma coisa mais ou menos assim, é alguma coisa por aí, assim, no fundo, o resumo desse episódio eu acho que é um pouco esse, que é, 2 pontos, homens façam terapia.
Isso, exatamente. Estão precisando.
E você quer deixar um jabazinho assim?
Quero sim. Pessoal, vocês podem me seguir no Instagram, né? @explicacarol. Estou lá postando, tenho postado menos, mas prometo que eu estou voltando a postar mais os jogos que eu jogo, que eu gosto, de vez em quando posto umas besteirinhas lá. Também podem me escutar também no Coruja Cast também. Estou lá gravando episódios falando sobre jogos, falando sobre besteiras também, sobre que a gente gosta e que não gosta de jogo. A gente tenta ser o mais sincero possível. E também quem estiver em BH, quem for de BH, também me procure lá. Do café, estou lá quase que diariamente lá, explicando jogos lá pra galera lá também. Vocês podem comer comida gostosa lá também.
Eu tô doido pra conhecer a Lu do Café. Eu sou ouvinte também, assíduo do Coruja, e sobre o Instagram realmente é um problema, assim. Eu também sou péssimo com o Instagram, super entendo. E bom, é isso. Então, se você ainda acha que existe jogo feito pra homem ou pra mulher, eu sinto lhe dizer, você tem todo o direito de estar errado. Um beijo e até a próxima.